Olá, aqui é Vera Borges, bibliotecária de Bauru. Vou apresentar a história Escolhas que Brilham, de Silvia Camossa, ilustrações de Camila Mesquita, da editora Cales. Era uma vez um menino que ganhou uma caixa de lápis com cores lindas para pintar a vida do jeito que ele achasse mais bonito. O menino passou muito tempo procurando descobrir a cor perfeita da vida. Pensava nisso o dia inteiro, mas só sabia pensar. Com medo de escolher a cor errada, ele foi ficando cada vez mais indeciso, inseguro e confuso. E assim foi gastando seu tempo, perdendo a hora. E foi tanta demora que a vida do menino acabou passando em branco. Entendeu a história, minha filha? Entendi. O que você entendeu? Entendi que o menino tinha lápis, mas não tinha borracha. Borracha? É, para apagar a cor errada, caso ele não gostasse da primeira escolha e começar a pintar tudo outra vez. Papai, vamos dar uma borracha para esse menino? Agora não dá mais tempo, Beatriz. O menino foi viver no reino dos sonhos. Na estrada do reino dos sonhos, havia uma pequena fila em forma de espiral. O menino nunca tinha visto uma fila como aquela e ficou intrigado. Os espirais estão sempre em evolução. Será que esta fila vai crescer muito? Mas antes que ele tivesse tempo de responder ao seu próprio pensamento, um homem à sua frente também quis perguntar. Para entrar no reino dos sonhos, é preciso mostrar a pintura da vida para o rei xadrez? Todo mundo pode entrar. Basta ter a pintura nas mãos. Você trouxe a sua? O menino ficou nervoso com a pergunta do homem. Gaguejou. Uma resposta curtinha e desajeitada. É. E foi logo cortando conversa. Minutos depois, lá estava o menino, no portão do reino dos sonhos, cara a cara com o rei xadrez. Desculpe pela falta de jeito de meu comentário, mas devo lhe dizer que o rei xadrez não parecia ser mesmo deste mundo. Seus olhos eram falantes e gigantescos. A capacidade de enxergar era apenas parte de um olhar que tinha. Pensava e falava com vigor. E foi com esse olhar mágico que o rei xadrez se dirigiu ao menino, perguntando assim, você trouxe a pintura? É, quase. Quase? Olha, não é que eu não tenha trazido, mas eu trouxe menos do que deveria. Eu quase cheguei lá, entende?
Chegou lá onde, menino? Que papo é esse?
Não sei, não, senhor.
Pois então não sabe o que fala?
Não sei, não, senhor.
Que mania de responder não sei, por acaso dizer... Não sabe dizer sim?
Não sei, não, senhor.
Ah, santa paciência! Menino, pode mostrar a sua pintura? Olha, não precisa ficar com medo, nem sentir vergonha ou culpa. Não tem nada disso por aqui. Vai!
Tá bom. O menino tirou do bolso um pedaço de papel amassadinho e dobrado em quatro partes. Depois abriu a mão esquerda, colocou o papel sobre ela e mirou seus dois olhinhos tímidos nos olhos do rei, misturando alívio e ansiedade. O rei xadrez sorriu, estendeu a mão, pegou o papel, abriu a pintura e ficou indignado.
Mas o que é isso? Uma folha de papel em branco? Isso foi tudo que você fez na vida?
É, pois é, acontece.
Pois digo que sim, sem ter feito a pintura da vida, não vai poder entrar nesse reino.
Não?
Não. Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar de volta, vou te mandar de volta para casa, com novos lápis de novas cores. Pinte uma vida bem bonita e aí pode voltar, ok?
Ok, mas só uma perguntinha. Não tem ninguém aí que saiba me dizer como pintar a vida? Eu gostaria de pintar a minha vida com a cor perfeita.
Cor perfeita?
É.
Mas por que a cor tem que ser perfeita?
Não sei. Não, senhor.
Ah! Então espera um segundinho, que vou chamar o Catatal.
Chamar quem?
Catatal, o menino da internet.
Catatal era baixinho, ruivo e cheio de pintinhas na bochecha. Tinha 14 anos na idade e um sorriso simpaticíssimo no rosto. Chegou carregando seu laptop. Disse: E aí, cara, belê? Para o menino e sentou-se ao lado do rei xadrez.
Catatal, esse menino tem uma dúvida.
E qual é?
Ele quer descobrir a cor perfeita da vida. Veja se você consegue achar alguma informação sobre isso aí na internet.
Tá. Só um minutinho que a linha caiu.
Caiu onde?
Caiu, uai.
Machucou?
Rei xadrez, hoje o senhor está bem divertido, mas deixa pra lá, que a linha já está voltando. Pronto. Busca avançada. www.corperfeita.com. Site indisponível. Busca mega avançada. Under construction. Está escrito aqui que o site está em construção. Sinto não poder ajudar.
Não tem nada aí? Catatal, nada?
Nada. Pensativo e intrigado, o rei xadrez continuou a conversa com o menino.
Olha, eu não tenho resposta para a sua pergunta. Tem certeza que você quer continuar procurando a cor perfeita?
Tenho.
Bom, está me ocorrendo o seguinte: quem entende das cores mesmo são os pintores. Dê uma olhadinha nos jardins que cercam o reino. Se tiver a sorte de encontrar os pintores por lá, pergunte a eles o que você quiser.
E que caminho eu devo fazer?
Primeiro, nós temos que escolher qual jardim você vai. De novo essa história de escolha. Catatal, procure aí na internet. Jardins dos Reinos dos Sonhos.
Belê.
O quê?
Pronto, está escrito aqui.
Ala Norte, Jardim do Mundo Antigo. Ala Sul, Jardim da Idade Média, Ala Leste, Jardim do Renascimento e Ala Oeste, Jardim do Mundo Moderno. Agora, por favor, veja qual ala está aberta hoje. Ala Oeste, Jardim do Mundo Moderno.
Ok, Catatau, obrigado. Agora você já pode voltar para o chat.
Belê, tchau.
O menino continuou a conversa com o rei xadrez.
Como eu faço para chegar nesse jardim?
Vamos olhar o mapa.
Eu adoro mapas. É o mapa do Reino dos Sonhos?
Mapa do Jardim do Reino dos Sonhos, respondeu o rei ao menino com cara de mistério.
Depois andou um passo adiante, fazendo o sinal para a torre tocar o seu sino trombone. E logo apareceram os 8 peõezinhos do reino, todos juntinhos, carregando um mapa gigante nas mãos. O mapa foi aberto no chão. O rei xadrez apontou a direção do Jardim do Mundo Moderno e aconselhou o menino a partir.
Agora vá, mas lembre-se, quando ouvir o riso do relógio do jardim, corra para a estação espacial e pegue a primeira neve de volta para casa, certo?
E qual nave eu pego, senhor?
Putniks.
O menino agradeceu a ajuda do rei xadrez e partiu. Riso Putniks. O Jardim do Mundo Moderno era realmente lindo. Logo ao chegar, o menino permaneceu calado, andando e pensando. Até avistar um homem que parecia ser o guarda do jardim.
Seu guarda, o senhor viu algum pintor por aí?
Acabei de ver o Degas.
Dega?
Isso, fala-se Dega, mas escreve-se Degas. E como eu faço para encontrá-lo?
Quando vir alguém desenhando bailarinas, pare. É o Degas.
O menino continuou andando. Seus passos eram rápidos e seus pensamentos misturavam dúvida, curiosidade e um friozinho na barriga que ele não sabia se era o medo de um lugar tão distante e desconhecido ou alegria por estar em um pedacinho do mundo inegavelmente encantador.
Uma licencinha, por favor?
Pois não.
Alguém pediu licença e passou rapidinho ao seu lado.
Tão rápido que ele nem viu, mas percebeu um rosto de menina linda. Tão linda que ele resolveu saber quem era e foi atrás.
Minutos depois, surpreendeu-se ao encontrar um grande palco montado ao ar livre, bem no meio do jardim. Foi assim que ele descobriu que a menina que havia passado apressada ao seu lado era uma bailarina e atento passou a observar. No palco, várias bailarinas com vestidos brancos e fitas coloridas na cintura ensaiavam movimentos, pernas e pés, braços e mãos, corpos sincronizados, executavam repetidas vezes os mesmos passos, aprimorando leveza e criando doçura. Sentado em uma cadeirinha verde, à frente do palco, um homem elegante parecia guardar cada movimento em um pedaço de papel. Só podia ser Degas, desenhando as bailarinas. O menino criou coragem e resolveu se aproximar.
Senhor Degas? O pintor não respondeu, apenas olhou desconfiado para aquele menino assustado e, percebendo não se tratar de ninguém conhecido, voltou a desenhar. O menino insistiu: O senhor vem sempre aqui? Degas resolveu responder: O que você acha?
Acho que sim.
Errou.
Errei?
Este palco foi montado para uma apresentação de balé que acontecerá amanhã à noite. Terminado o espetáculo, tudo será desfeito. É que o senhor estava tão atento ao ensaio que eu pensei que viesse todos os dias aqui.
Acertou na observação.
Acertei. Vou com frequência ao teatro para assistir a apresentações de balé, inclusive ensaios. Lá, observo o movimento das bailarinas, faço desenhos, crio linhas e traços. A pintura mesmo eu faço depois, no meu ateliê.
Com que cor?
Com que cor? Como assim? Senhor Degas, poderia me responder uma pergunta?
Uma nova pergunta, você deve estar querendo dizer.
É, só mais uma, a última.
Manda!
Seguinte, eu estou procurando a cor perfeita para pintar a minha vida. O senhor sabe me dizer que cor é essa?
Mas quem disse que a vida tem que ser pintada com a cor perfeita?
Alguém. Se bem que eu não me lembro quem foi.
E tem outra coisa, menino. Se a vida é sua, como é que eu vou saber a cor perfeita da sua vida?
O menino respondeu irritado. Senhor Degas, deve estar havendo algum engano. Em vez de responder, o senhor fica perguntando as minhas perguntas.
Sabe o que é? Tem gente que tem pergunta errada.
E tem gente que responda sem saber. É por isso que tem um montão de gente por aí dizendo e fazendo coisas sem sentido, entende?
Entendo. Olha, não faz sentido algum imaginar que uma pessoa que você acabou de conhecer saiba dizer qual é a cor perfeita da sua vida.
O menino ficou surpreso, quieto, pensativo. Distraiu os olhos e reorganizou as ideias. E quando voltou a atenção novamente para o palco, não encontrou mais nenhuma bailarina, nem Degas. Havia agora uma única dançarina, bem diferente das bailarinas clássicas de antes. Toda atrapalhada, com as duas mãos ocupadas, a dançarina foi logo perguntando:
Você, por gentileza, poderia me ajudar a carregar este cartaz?
Assustado, o menino respondeu:
Claro!
A dançarina tinha em suas mãos cartazes belíssimos. Um deles mostrava de forma caricata uma mulher loira dançando uma espécie de cansã. Reconhecendo a semelhança entre a dançarina do cartaz e a mulher que estava à sua frente, o menino arriscou perguntar: É você aqui no cartaz?
Sou eu. Gostou?
Lindo! Quer dizer, linda! Está escrito aqui: Fanny Enville.
Esse é seu nome?
É sim. O Toulouse adora me pintar. E como ele pinta rápido.
Quem? Henri de Toulouse-Lautrec.
Está vendo aquele homem com a perna curta sentado naquele banquinho? É o Toulouse. Vem comigo, que eu vou apresentá-lo a você. Dirigindo-se ao pintor, Jane Avril continuou. Toulouse, um amigo quer te conhecer.
Oi,
disse o menino completamente sem jeito. Oi, respondeu o pintor enquanto bebericava uma bebida geladinha.
Prazer em conhecê-lo, senhor Toulouse.
O prazer é meu. Posso fazer uma perguntinha?
Pode.
Se o senhor, ao invés de pintar a Jane Avril dançando, quisesse pintar a sua vida com a cor perfeita, que cor usaria?
Toulouse levantou-se do banquinho, ficou em pé, mostrando-se baixinho, com pernas curtas e imperfeitas, respondeu.
Acho que você está perguntando para a pessoa errada. Olhe bem para mim, garoto.
Se eu, com essas perninhas, não sou perfeito, por que haveria de querer pintar a minha vida com a cor perfeita?
Dá para repetir?
Olha, eu acho perfeito, tão perfeito, que eu definitivamente não gosto de nada que seja perfeita. E quer saber mais? Eu nem sei se o perfeito existe de verdade ou se é resultado da nossa louca imaginação.
Como assim? É que às vezes o perfeito é tão bonito, tão justo, tão tudo, que acaba se tornando uma fantasia, algo que não existe na realidade. E aí você procura o perfeito, e ele nunca aparece. Nunca, entende?
Você está querendo me dizer que a cor perfeita não existe?
Percebendo ter deixado o menino absolutamente confuso e estando bastante apressado, Toulouse sugeriu:
olha, eu não sou o melhor pintor para você conversar sobre perfeição. O Monet é muito melhor nisso do que eu.
Por que você não procura o Monet? Ele deve estar pintando ninféias por aí.
Ninfetas? Ninféias, uma florzinha.
Ah, e para que lado eu vou?
Continue caminhando nesta direção até encontrar um lago com flores e uma jovem e uma ponte japonesa.
Monet deve estar lá. O menino despediu-se gentil da gentil Jane Avril, agradeceu Toulouse e partiu, pronunciando Monet.
O menino não demorou a achar o lago. Encontrou-se com água verde que refletia magnificamente a luz do sol, criando uma espécie de espelho na superfície. Um espelho imóvel sobre o qual repousaram as ninféias e outras flores. Era difícil para ele continuar andando. Tamanha beleza do lugar e a vontade que ele tinha de admirar cada flor, cada luz, cada cor. E começou a se divertir ao perceber que quando a luz do sol mudava de intensidade, mudava também a cor das ninféias, criando uma espécie de lago encantado. Cruzando o lago, a ponte, a tal ponte japonesa citada por Toulouse, era feita de madeira pintada de verde, uma ponte engraçada, de onde pendiam glicínias brancas. A natureza, naquela parte do jardim, parecia ter estabelecido para si um brilho inigualável e um certo exotismo esverdeado. Com certeza, Monet
não demoraria a aparecer. O que o menino não esperava é que ele aparecesse pintando um quadro em um pequeno pote, bem no meio do lago. Monet foi aproximando seu bote da margem do lago, onde o menino encontrava-se estático e, mais uma vez, assustado. Será que ele me viu? Pensou o menino. Claro que sim, viu e perguntou. Tá fazendo o que aí parado, garoto? Procurando alguém?
Estou sim.
Quem? O senhor é o Monet?
Sou sim.
Por quê?
Porque então eu já achei.
Achou?
Quer dizer, achei o senhor. Ainda não achei a cor perfeita.
Quem?
A cor perfeita.
Menino, de que planeta você veio?
Eu não estou entendendo nada do que você fala. Você me parece meio maluco.
Meio maluco?
Me parece o senhor pintando em um bote.
Até você me criticando? Já chega tudo que eu recebi de crítica na vida?
É. Por quê, hein?
Por causa desse barquinho?
Já vi que você não sabe nada. O que andou fazendo? Gastou o seu tempo comendo pipoca?
Como é que o senhor sabe que eu gosto de pipoca?
Ah, as crianças sempre gostam de pipoca. Meus filhos estão crescidos, mas eu já tive 7 crianças em casa.
7? Tudo isso? Bom, pelo menos o senhor está acostumado a conversar com crianças, certo?
Entra, vem!
O menino pulou para dentro do bote, sentou-se em um banquinho ao lado de Monet e recomeçou a conversa.
Olhe, desculpe a crítica, o seu bote é muito legal. Um estúdio flutuante, né? Bacana.
Tudo bem, já estou acostumado. Para tudo que é diferente, no começo sempre pinta crítica. Depois as pessoas se acostumam e começam a gostar.
E o que foi que o senhor fez que os críticos não gostaram?
Quando eu completei 17 anos, descobri que a minha verdadeira vocação era a pintura de paisagens, não dentro de um estúdio, como se faziam na época, mas ao ar livre.
Faz sentido. Continue.
Comecei a insistir com amigos meus para que eles abandonassem a forma tradicional e passassem a pintar somente ao ar livre, o que significou uma grande mudança de hábito, o abandono do conforto do ateliê e um novo jeito de fazer pintura.
Ah, agora eu entendi o porquê de você ter construído seu ateliê aqui neste bote.
Para pintar bem pertinho da natureza, né?
Exatamente. E esta nova forma de pintar enfureceu os críticos da época.
Demorou um pouco para minha pintura ser reconhecida, mas valeu a pena continuar fazendo o que eu gosto.
E por que o senhor gosta tanto de pintar as ninféias?
As ninféias mudam de cor conforme a intensidade da luz.
Eu vi!
Eu descobri nas ninféias um tema inesgotável. Cada momento do dia tem uma luz diferente. A luz altera a tonalidade das cores e, por isso, a paisagem está sempre mudando de cor. Quando eu começo a pintar um quadro, na verdade, eu passo a transferir para a tela a minha impressão sobre o que eu estou vendo. A luz, as cores e as formas que eu estou enxergando nas paisagens
naquele momento, entende?
Sei. E é por isso que eu acho que cada pedacinho do dia pode ser especial.
Senhor Monet, está me dizendo que cada momento do dia pode merecer uma pintura?
Pode sim.
E que em cada pintura, a mesma paisagem pode aparecer com cores diferentes por causa da luz de cada momento?
Exatamente.
E o senhor pinta isso tudo?
Eu trabalho bastante, menino. Levanto muito cedo e logo começo a pintar o dia, misturando luz, cor e sentimento, como se fossem magia.
O menino não tinha o que dizer. Como continuar a conversa? Como perguntar a Monet a cor perfeita depois de tudo que ele acabara de ouvir? Ele sabia agora que a pintura da vida não teria uma única cor, mas várias cores com o brilho de vários momentos. Mas como escolher essas cores? Resolveu não dizer mais nada. Agradeceu Monet, pulou do bote e continuou andando pelo jardim. Cansado, perdido, sozinho. E agora?
Distante de Monet, o jardim não era tão esverdeado e florido, mas misturava cores ainda mais intensas, vivas demais. O menino continuava caminhando, perdido e distraído, até que um homem ruivo chamou a sua atenção. O homem andava rápido, e em pequenos círculos que olhavam para baixo, pequenas bolas que olhavam para o chão. Mas no chão não tinha nada. O que aquele homem procurava então? Foi a vez do menino perguntar.
Tá procurando alguma coisa, homem?
A minha orelha.
Duvido.
Duvida de quê, menino?
Você disse orelha?
É.
Você não ouviu?
Olha, um dia a minha mãe me contou ter visto uma peça de teatro em que um dos personagens procurava o seu olho. Agora, gente procurando a própria orelha? Isso eu nunca tinha ouvido falar.
Citação referente à montagem feita por Carrossé da peça O Duende Imaginário, de Molière.
Lembrei! O Duende Imaginário.
Quem?
O nome da peça de teatro que a sua mãe viu chama-se O Duende Imaginário, de Molière.
Conhece?
O Molière?
É.
Não, também nunca ouvi falar.
Você está ouvindo mal, hein, menino? Muito mal. Quer saber? Quem precisa de um ouvido novo não é você?
Eu?
Senta aqui. Deixa eu te examinar. Quando alguém fala com você, você ouve. Presta atenção?
Às vezes.
Quando a minha mãe manda escovar os dentes, eu finjo que não escuto.
Sei.
Seleção de informação. Só eu ouve o que quer e muitas vezes não ouve o que precisa.
Menos 30 pontos.
Tá enxergando direito?
Às vezes eu não enxergo a lição de casa.
Fuga da realidade. Menos 45 pontos.
Sente gostoso o sabor dos alimentos?
Opa, agora melhorou. Bolo de chocolate, brigadeiro, pirulito, pé de moleque, todos os sorvetes, ervilha. Ervilha? É doce? Doce de leite, cajuzinho, quindim, fios de ovos, biscoitos recheados, paçoquinha. Chega! Desconhecimento alimentar. Só sabe saborear besteiras. Falta de vitamina no sabor. Menos 27 pontos. E o olfato? Como? Você sente o perfume das flores? Não, só o perfume da vizinha. Uso viciado do olfato, menos 28 pontos. Agora, parando por aqui para não esticar demais essa história, você já totalizou menos 130 pontos. E isso significa que você está bom de cabeça, mas doente dos sentidos. Doente dos sentidos? É, e isso não tem nada a ver com o duende imaginário, ouviu? Mas quem é você para me dizer essas coisas? É médico? Não. Qual o seu nome? Van Gogh. Vicente Van Gogh. Van Gogh sentou-se ao lado do menino e ambos permaneceram calados por alguns instantes, um pensando, o outro observando. Que cara de meditabundo é essa, menino? Desse jeito você me deixa nervoso. Nada não. Olha, o que quer dizer? Diz. Pode ser agora? Vai! O menino começou a contar a sua história e foi relembrando tudo. A advertência do rei xadrez, as conversas com Degas, Toulouse e Monet, e depois de mais de uma hora, assim que o relato acabou, percebeu uma lágrima acariciando seu rosto. Lágrima, dessas que a gente faz quando não sabe o que fazer. Dessas que a gente repete uma depois da outra, criando choro. Van Gogh ouviu tudo atento e, surpreendentemente, fez um único comentário. Você me dá um minutinho? Eu preciso telefonar. Depois ficou em pé e voltou a caminhar, tirou do bolso um telefone celular e fechou e teclou. Pipi, 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 pau, 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 popi, popi. Pronto, chamado. Na linha chamada, alguém atendeu. Alô? Rodin? Sim, quem fala? Van Gogh. Van Gogh, como você está? Trabalhando muito, pintando, como sempre. Eu preciso te mostrar os girassóis. Mas neste minuto me bateu uma vontade danada de falar com você. Pois então pode falar. Conheci hoje um menino, o doente dos sentidos, que passou mais de uma hora me contando uma história maluca, sentada ao meu lado e com a mão no queixo, igualzinho a uma de suas esculturas, o Pensador. Van Gogh, isso é trote, só pode ser. Tô falando sério. Você está me dizendo que tem aí um menino chamado o Doende dos Sentidos, que fala fazendo a pose do meu pensador? Acontece, Rodin, acontece. Essas coisas realmente só acontecem com você. Mas vamos lá. No que esse menino pensa, já que ele não sente? Nas cores da vida.
Caramba! O menino não sabe escolher cor e por isso não consegue pintar. Aliás, pelo que eu percebi, ele não sabe escolher nada. Degas, Toulouse e Monet já disseram palavras ótimas para ele, mas o menino não sai do lugar. O que mais eu posso dizer?
Nada.
Nada?
Nada.
Se o menino está doente dos sentidos, então ele não sabe o que gosta, não sabe o que quer. E se ele continuar só pensando, sem decisão, então eu garanto que este menino nunca vai conseguir pintar.
E o que você me aconselha a fazer?
Convide-o a pintar com você.
Pintar comigo? Rodan, o menino pensa que eu sou um louco procurando uma orelha.
Cada pessoa carrega dentro de si um mistério único, uma combinação de cores que ninguém mais tem. A resposta que o menino procura está guardada em seu próprio coração.
Você sabe, não sabe?
Eu sei. Um segredo que só o coração pode contar.
E quando vocês estiverem pintando juntos, o menino irá prestar mais atenção nele mesmo. Vai conversar com o seu coração, com o seu próprio coração, e vai aprender a escolher as suas cores. Ele vai deixar de ser o duende dos sentidos e vai descobrir que pode fazer pinturas incríveis, Van Gogh. Você vai ver.
Então deixe eu cuidar do menino. Valeu a dica. Depois te conto como foi. Um abraço, Rodin.
Outro, Van Gogh.
E assim foi desligado o telefone celular. Pi! Van Gogh voltou. Olhou para o menino com uma cara marota e falou rapidinho.
Vamos pintar?
Eu? Pintar com você?
É, mas eu não sei pintar.
E eu, quando tinha sua idade, sabia?
O menino tirou a mão do queixo, ficou em pé e concordou.
Vamos. Foram. O menino começou timidamente, mas depois foi se soltando, caprichando, relaxando, experimentando. Um traço, uma forma, uma cor. E outros vieram depois, enquanto seu coração quente bombardeava fragmentos dele mesmo para todo o seu corpo, para os pés que tocavam o chão, para as mãos e para os dedos que aprendiam a sentir e a tocar cores como se estivessem teclando notas musicais. Tons que souberam despertar a beleza e o riso. O riso do relógio do jardim.
Putz! Hora de voltar para casa! Hora de pegar o Putnix!
Pensou o menino. Van Gogh, posso levar a minha pintura? E assim foi feito. Quando a cor acorda a alma, a pintura recorda a poesia. Lá fora, no alto, o céu fazia todas as estrelas que podia. Na cozinha, debaixo da lâmpada, minha mãe escolhia feijão e arroz. Andrômeda para cá, Altair para lá. Sírius para cá, Estrela da lava para lá. Paulo Leminski.
Mãe! Oi, minha menina. Onde você estava?
Eu estava com o papai, em uma papelaria aqui pertinho de casa, comprando novos lápis de cor. Posso te ajudar?
Você, Beatriz, ajudar a escolher arroz e feijão? Você sempre me disse que não sabia escolher.
Ah, mas agora eu sei. Então senta aqui. Lembra que eu costumo chamar os grãos de arroz e feijão de estrelas?
Lembro. Para fazer escolhas que brilham, né?
Em que estrela você parou?
Na estrela d'alva. Tá, vamos continuar. Três Marias para cá, Hércules para lá, Cruzeiro do Sul para cá.
Mãe, hoje eu conheci um menino muito legal.
É mesmo, Beatriz?
Então você encontrou o menino?
Encontrei. Nós conversamos um pouquinho. E sabe o que? Depois eu joguei a minha borracha no lixo?
É!
É!
Mãe, amanhã você me acorda bem cedinho?
No dia seguinte, Beatriz quis pintar diferente. Do lápis passou para o giz, do giz para o guache e do guache para todas as tintas. Passou a olhar não apenas para o papel, mas para tudo que existia à sua volta. Percebeu que uma lata também poderia ser pintada, a casca de um ovo, o gesso e o vidro, caixinhas de madeira e também outras coisinhas. Passou a pintar o que gostava e a gostar do que pintava e descobriu que levava as mãos à felicidade de deixar tudo mais bonito e melhor. Fim.
Resumo do livro. Um menino em busca da cor perfeita para pintar a sua vida encontra Degas, Lautrec, Monet, Van Gogh, estabelecendo interessantes e divertidos diálogos com seus pintores. Com simplicidade, sabedoria e doçura, escolhas que brilham unem o talento que cada pessoa carrega dentro de si à beleza da vida. Um enredo envolvente, capaz de nos levar a um desafiante processo de reflexão. Uma história encantadora para criança de todas as idades. E assim finaliza a história Escolhas que Brilham, de Silva Camossa e Camila Mesquita.
Por hoje é só. Até breve. Beijos.